Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro, e está começando mais o um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 392, a gente começa com duas decisões do STF: uma sobre o conflito de competência e outra sobre constitucionalidade de uma lei estadual, que diz sobre normas de segurança. Seguimos para o STJ analisando uma decisão sobre revelia e intimação pessoal no cumprimento de sentença. E finalizamos no TST com uma decisão sobre estabilidade da gestante e indenização. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Começamos no STF com uma decisão sobre conflito de competência. Olha só. O conflito de competência se iniciou no TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho. O motivo foi que o tribunal havia reconhecido a competência da Justiça Trabalhista para julgar casos que envolvem contratos de representação comercial. O TST entendeu que a relação jurídica existente entre um representante comercial e a empresa, por ele representada, é uma relação de trabalho. Por isso, cabe à Justiça do Trabalho julgar essa controvérsia e não à Justiça Comum. Por conta disso, foi ajuizado um recurso frente ao STF para reconhecer que a competência é da Justiça Comum. O relator do caso argumentou que a jurisprudência já pacificou o entendimento sobre o tema. Isso porque entende-se que não são todas as relações existentes entre contratante de um serviço e o seu prestador que se caracterizam como relação de trabalho. O ministro destacou ainda que no caso em análise é uma representação comercial autônoma. Assim, não existe vínculo empregatício entre as partes, mas sim uma relação comercial. Além disso, o entendimento é previsto em legislação específica que determina que a representação comercial configura contrato típico de natureza comercial, não existindo uma relação de emprego. Por conta disso, e por maioria dos votos, o STF determinou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações que tratam de contratos de representação comercial.
Seguimos no STF com uma decisão sobre a constitucionalidade de uma lei que trata sobre normas de segurança para estabelecimentos financeiros. Vamos entender melhor. No caso em questão, o estado de Santa Catarina ajuizou uma ação contra uma lei estadual que estabelece a necessidade de estabelecimentos financeiros implantarem as normas de seguranças previstas na lei. Isso quer dizer que os bancos, oficiais ou privados, sociedades de crédito e associações de poupança só podem funcionar se utilizarem os sistemas de segurança. Diante disso, o governo de Santa Catarina alegou que a Constituição Federal prevê que compete apenas à União a regulação do funcionamento da organização e das atribuições das instituições financeiras. Assim, eles requereram que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei estadual. O relator do caso afirmou que a segurança pública é de competência legislativa, sendo compartilhada entre a União, os estados e os municípios. O ministro também destacou que o STF já julgou algumas ações parecidas, na qual foi determinado que os municípios podem estabelecer outras exigências para além das fixadas na Constituição. Resumindo então, por maioria dos votos, o entendimento do STF foi em dar provimento ao pedido, determinando que a lei estadual de Santa Catarina é constitucional.
Passamos para o STJ com uma decisão sobre revelia e intimação pessoal do réu para cumprimento de sentença. O caso em questão trata do cumprimento de sentença de uma ação de cobrança. Ocorre que uma das partes foi citada, mas não apresentou contestação, recaindo então na situação de revelia. Por conta disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que deveria ocorrer intimação pessoal da parte revel condenada na ação. Isso porque o TJ de São Paulo afirmou que a revelia na fase de conhecimento não dispensa aquela intimação pessoal para o cumprimento de sentença. Assim, a empresa credora entrou com recurso no STJ contra essa decisão do TJSP. A parte alegou que a intimação pessoal somente seria necessária caso o executado não revel não tivesse advogado. O relator do caso afirmou que essa situação é expressamente prevista no Código de Processo Civil de 2015. A lei processual estabelece que o réu revel, ou seja, que não apresentou a defesa, deve ser intimado pessoalmente por cumprimento de sentença. Assim, o STJ recusou o recurso da empresa credora, determinando a necessidade da intimação pessoal do devedor citado, que não apresentou a contestação e se tornou revel.
Finalizamos o programa no TST comentando uma decisão da oitava turma sobre indenização. Vamos entender melhor. Uma auxiliar administrativa descobriu que estava grávida durante o curso do aviso prévio. Ela disse que não sabia que tinha direito à estabilidade pelo fato de estar cumprindo o aviso prévio. Por conta disso, ela não tinha procurado o judiciário anteriormente. Ela afirmou ainda que o empregador tinha plena ciência da gravidez por ter comparecido ao chá de fraldas. A empresa afirmou que não tinha conhecimento da gravidez auxiliar e que ela não teria direito à indenização após 2 anos. Além disso, a empresa alegou que a trabalhadora agiu de má fé pelo fato dela ter omitido sobre sua condição de grávida. A primeira instância e o TRT da 17ª Região julgaram o pedido improcedente. O TRT entendeu que a empresa não tinha conhecimento da gravidez e que a trabalhadora apenas pleiteou seu direito após 2 anos do período de estabilidade. Por conta disso, foi determinado que a empresa pagasse apenas metade da indenização à empregada. Assim, a auxiliar apresentou recurso perante o TST. A relatora alegou que foi demonstrado que a empregada já estava grávida no decorrer do período contratual. Por isso, ela não poderia ter sido dispensada desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Além disso, a ministra também destacou que a súmula 244 do TST não estabelece prazo para o ajuizamento da ação, dispondo expressamente que a gravidez é a única condição para assegurar o direito. A relatora afirmou ainda que o ajuizamento da ação trabalhista, depois de decorrido o período de garantia de emprego, não configura abuso do exercício de direito da ação. Assim, o TST, por unanimidade dos votos, entendeu que a empresa deve pagar a indenização integral relativa ao período de estabilidade da gestante. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho lembrar vocês que o Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas para Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, o Instagram, @OABDiarioAPP, o Facebook e o Twitter. Agora, voltando ao podcast, é sempre bom relembrar que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e até amanhã.